satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Diversos filmes de ação, em particular a série Duro de Matar, deram ao ator norte-americano Bruce Willis a fama de um dos maiores machões do cinema.
Há milhares de fãs de Bruce espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
E é claro que lendas e mitos a respeito desse ator não poderiam deixar de existir.
Se você quiser dar boas gargalhadas sobre o que se fala a respeito de Bruce Willis, visite o site Bruce Willis Facts.
Trata-se de uma coletânea de frases bastante criativas sobre o ator.
Aproveite, inclusive, para enviar também a sua frase.
Pois é, se você quiser visitar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 746. Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Muitos ouvintes têm mandado dúvidas perguntando como gravar sons na internet. Já que o gravador de som do Windows é razoavelmente limitado, de minuto em minuto você tem que apertar o botão para continuar a gravação. O nosso ouvinte Marcos Elias, o grande colaborador do programa, ele diz, olha, eu utilizo WavePad. Esse WavePad é um shareware, ou seja, após alguns dias de utilização, alguns recursos mais avançados eles estão desconectados, mas a parte gratuita é eterna. E na parte gratuita diz que tem efeitos fantásticos para aumentar a velocidade, reduzir ruídos, permite copiar e colar trechos de som, salvar em WAV, MP3, ou seja, é um belíssimo gravador que mesmo sem os recursos avançados funciona, que é uma beleza justamente na parte gratuita. Como o URL é razoavelmente complicado para chegar até lá, você faz o seguinte, você entra em www.intermatica.org e procura o Infodrops número 331. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug Eldorado de hoje. Gostaria de lembrar, mais uma vez, você ouvinte, que tem dúvidas aí com o seu computador, tem problemas aí de relacionamento com essa máquina, se você tiver dúvidas ou até dicas, né, para nos passar aqui no programa, use o e-mail do programa para isso. É, o endereço é info@plug.com.br.
O Tarcísio já do bebendo.
O Pierluigi me deu um negócio aí que é pra garganta, né? Pra dar uma, ele deu uma anestesiada na garganta. E eu falei, nossa, esse negócio dá barato,
dá,
né?
Barato, realmente ele tá.
Pois é, então aconteceu. Então, mas recapitulando, é info@redeeldorado.com.br.
Eu acho que não vou mais te dar esse spray pra garganta.
É melhor não, né?
Tá tendo uns efeitos.
Mas já passa o efeito dele, já.
Tarcísio, conta um instantinho. Eu tenho uma dica aqui do Osvaldo, só que antes de dar a dica do Osvaldo para os nossos ouvintes, eu queria que você me contasse um instante aquilo que você me contou no caminho, vindo aqui para o estúdio, a respeito do AVG, do Avast, do
Ah, então, tá, pois é.
Uma experiência pessoal.
É uma experiência pessoal. Um computador lá, particularmente um notebook, que já veio com uma versão gratuita e completa, claro, mas do AVG, né, que é aquele antivírus, um dos gratuitos bastante famosos.
Que nós já indicamos, inclusive, isso, várias vezes aqui no programa, né?
E eu deixei lá o AVG um certo tempo, tal, funcionando perfeitamente.
Atualizando
todos os dias, ele entrar na internet, fazer atualização normal, sem problema nenhum, e barrando os vírus quando esses tentavam entrar, enfim, funcionando. A pleno vapor. Pois bem, aí num dado momento, a minha mulher estava reclamando um pouco que o computador andava meio lento. Eu, desconfiando do próprio AVG, porque dos antivírus gratuitos, na minha opinião, o AVG é o mais pesado, é o que consome mais recursos de processamento da máquina, ou até desconfiando da existência de algum vírus que estivesse tornando o computador mais lento, algum vírus que o AVG não estivesse detectando, o que que eu fiz? Desconectei da internet, porque hoje em dia é via internet que a grande e esmagadora maioria dos vírus penetra na sua máquina.
Dos vírus ou
eu digo
maldades.
A grande maioria, porque até um certo tempo, Perluigi, era praticamente o único caminho mais. É porque via disquete não vinha mais vírus, né? Porque ninguém usa mais disquete. Mas os vírus começaram a voltar agora para os computadores, além da internet, via pendrive.
E via máquinas digitais.
E via máquinas fotográficas digitais. Sabe, você pega um cartãozinho da sua máquina fotográfica, um daqueles cartões flash memory, espeta lá numa daquelas máquinas que fazem a copiagem e revelação, né, entre aspas, das fotografias. Esse cartãozinho, ele pode pegar um vírus daquela máquina, se ela estiver infectada, e depois na hora que você devolver ou para o seu computador ou para a sua máquina digital, esse vírus vem para o seu equipamento. Pendrive é a mesma coisa. Às vezes você espeta o pendrive numa máquina infectada, o vírus passa para o seu pendrive, e aí depois o seu pendrive ele passa para o seu computador. Então é terrível, você precisa tomar cuidado também, hoje em dia, com os cartões de memória das máquinas digitais, né, as máquinas fotográficas digitais, com os pendrives e com os celulares. Sim, porque hoje em dia também uma boa parte dos celulares que se conecta via cabo USB aos computadores pode conter vírus. Né? Desde que os celulares não são mais celulares, são chamados de smartphones. Tecnicamente, um smartphone é um celular que permite rodar programas. Então, se o seu celular pode rodar programas, ele é um smartphone.
Sim, se tem um joguinho em Java, pronto.
Pronto, ele pode ter um vírus que na hora que você conecta no teu computador, pronto, você entrou um vírus lá. Tanto é que tem programinhas antivírus para celular, para smartphones específicos. Pois bem, mas resumindo a ópera, o fato foi que eu estava desconfiado do AVG, tornar o computador mais lento, ou de não estar conseguindo detectar algum tipo de vírus. Eu tirei o AVG, né? Desconectei da internet, tirei o AVG e instalei o Avast, que é um outro programa antivírus excelente.
Gratuito também.
Mas assim que eu instalei o Avast, pronto, o Avast detectou a existência de um vírus. Né, de um troiano lá, de um cavalo de Troia. Aí eu pesquisei na internet especificamente sobre aquele cavalo de Troia, porque o Avast detectava e mandava eliminar, mas não adiantava nada. Como muitas vezes acontece, era ligar a máquina de novo no outro dia, o próprio Avast detectava de novo o mesmo vírus. Né? Então o Avast não conseguia eliminar. Então fui em sites, desses sites de segurança digital, coisa parecida e tal, para ver qual era o procedimento específico para aquele vírus, para aquele cavalo de Troia, como eliminá-lo. Uma confusão danada, precisa passar isso, precisa passar aquilo, desligar, botar o computador plantando bananeira, tem um monte de coisa assim, um monte de coisas que precisam ser feitas, tudo bem. Eu até fiz, mas aí, desconfiado do Avast, resolvi, até por recomendação de alguns sites de tecnologia que eu andei visitando, instalar o Avira. Avira é um antivírus também gratuito, mais leve ainda que o Avast, segundo consta, bastante eficiente também, alemão, produzido por uma software house alemã. Muito bom, realmente, instalei e ele passou a detectar outros vírus diferentes daquele do Avast.
Ou seja, o Avira achou que Avast não achou, o Avast achou que AVG não achou, e provavelmente se você ligar de novo a AVG, é capaz dele encontrar coisas que nem o Avira e o Avast tinham encontrado. Na realidade, eu queria agora fazer uma observação. O que acontece é o seguinte, não é que um programa antivírus é melhor ou pior do que outro programa antivírus. O que é melhor ou pior é o serviço de atualização das assinaturas dos vírus. Ou seja, quem produz o antivírus, o programa, também fornece diariamente, antigamente era semanalmente, lembro, quinzenalmente, agora é diariamente, fornece diariamente uma relação das novas assinaturas dos novos vírus que surgiram. E é claro que essa atualização acontece através de fontes de informações diferentes. Então, não necessariamente o pessoal da Avast tem a mesma relação de assinaturas que o pessoal do AVG ou que o pessoal do Avira. Então, na realidade, é meio ridículo dizer o que eu vou dizer, mas o ideal seria ter os três e fazer os três funcionarem em rodízio, né?
Olha, também ter os três é meio complicado, porque às vezes um deles, e isso é muito comum, enxerga naquele arquivo de definições dos vírus do outro um vírus. Ele acredita que aquilo é um vírus. Bom, de qualquer forma, se você está interessado aqui, de acordo com Oswaldo Silveira, lá de Guarulhos, em descobrir qual é desses antivírus, anti-spywares, esses produtos contra pragas digitais que se espalharam aí pela internet e estão ameaçando constantemente o seu computador. Se você quiser ter uma avaliação desses softwares para depois tentar descobrir e decidir qual que você vai instalar na sua máquina, tá? Tem um tal de Antivírus Software Review, top10reviews.com.
Então agora espera, vamos com calma. Anti, traço, vírus, traço, software, traço. Até aí, tá simples, né? Depois, review, de resenha, né? Review, R-E-V-I-E-W.
Ponto.
Ponto.
Top 10, tudo junto agora. Top. Quer dizer, são os 10 mais, top 10.
Top 10, reviews.
Isso, reviews.
Né? Ou seja, as resenhas dos 10 mais.
Exatamente. Então você entra nesse site.
.com, finalmente.
.com, exato. Aí você entra nesse site. Não tem o www na frente, viu? Inclusive o próprio Oswaldo alerta para isso. Então você já vai lá no seu browser e lá no campo referente à digitação de URL, né, de endereços de internet, você já vai começando. anti-vírus-software-review.top10reviews.com. Pronto, você deverá entrar numa página onde existe aí uma avaliação, pelo visto promete aí o próprio nome do site, dos 10 mais em cada área dessas pragas aí, desses antipragas aí, né? Antivírus, anti-spywares, etc. Um outro que eu posso recomendar também é o Segurança Digital, viu, pelo www.segurançadigital.com.br.
E aí dá para fazer uma análise.
Também, lá eles têm vários produtos e dicas a respeito de remoção de pragas e coisas desse tipo. Tá?
Agora, tem mais uma dica aqui do Oswaldo Silveira, do próprio Oswaldo. Você se lembra, num programa passado, alguém perguntou, será que alguém poderia me dizer, passo a passo, como é que eu faço para reformatar o meu HD?
Sim.
Lembra disso? E Oswaldo Silveira diz, olha, tem no site do Laércio Vasconcelos...
Laércio Vasconcelos.
Ou seja, você vai em www.laercio.com.br. Diz que lá existe um...
tutorial.
Procure primeiro por artigos técnicos, na barra lateral esquerda. Artigos técnicos. Depois procure pelo título Hardware. E no artigo de agosto de 2003, AGO 2003, você vai encontrar o seguinte tema. Formatando o disco rígido... Windows, no 9 e qualquer coisa,
98, ME... 95, 98, ME, 2000 e XP. Né, nessas,
tô repetindo
todas essas versões aí. Então, repetindo, o site é www.laercio.com.br. É um site bastante completo, né, em relação a informações da área de informática, que é produzido pelo Laércio Vasconcelos, já bastante, um profissional bastante ativo e antigo nessa área. Tá? Então você entra no site dele, laercio.com.br, aí procura lá um tutorial que você vai encontrar em artigos técnicos, depois em hardware e finalmente num artigo AGO 2003, né? Referente a agosto de 2003. Tá bom? Lá tem o tema formatando o disco rígido Windows. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link informática, lá você vai poder conferir toda uma linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o tema informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
O Antônio Tessitori, Perluigi, diz assim, que ele é fã absoluto do BR Office.
O BR Office é aquele programa Office que, digamos assim, seria o substituto do Microsoft Office, e a origem dele, aquele famoso Open Office, que foi feito inicialmente para o Linux. Aliás, foi feito para o Linux por uma software house alemã, a gente estava falando agora há pouco, chamada Stern Divisionen.
Estrela mesmo.
Que depois virou Star Office, né?
Star Office,
Que
Star...
virou Open Office, Star... e a versão em português é BR Office. Tá certo?
Isso.
Que ele tem? É a suite que tem o editor de texto, a planilha eletrônica, o banco de dados, blá, 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 tudo que tem no Microsoft.
E de quebra tem até um editor gráfico lá, né? Muito
é,
bom.
Sim, um bom também. Editor gráfico, e é gratuito, né? Tem a grande vantagem de ser gratuito.
Pois é, e o Antônio, ele diz que é fã absoluto do BR Office, não usa o MS ou a Microsoft Office em nenhum dos computadores dele. Todos eles estão rodando o Windows XP, além do Linux, o Linux em alguns deles também. Recentemente comprei um notebook HP que veio com o Windows Vista Home. Até agora estou satisfeito com ele, diz o Antônio. Só que pretendo instalar o BR Office e em todos os sites só encontro versões que dizem ser para o Windows até o XP. Será que vocês têm alguma experiência com essas versões no Vista? Tenho. Eu instalei o BR Office num computador que já veio com o Windows Vista instalado, e eu não observei nenhum problema de compatibilidade. Viu?
Ou seja, funcionou.
Funcionou perfeitamente. Tá? Nenhum problema de compatibilidade. Bom, no sentido de, ah, olha, não instalou legal porque com o Windows Vista... Não, ele funcionou bem com o Windows Vista, inclusive. Tá bom? Então, eu arriscaria dizer que pode mandar bala. Ou seja, instala aí nesse computador que vem com o Windows Vista... E olha, eu instalei até no computador que tinha o Windows Vista, não era nem o Home, era o Starter.
E funcionou.
E funcionou, tá? Sem problema nenhum.
Agora, na realidade, para quem não conhece o BR Office, ele é compatível, pelo que o Tarcísio nos informa, não só com versões anteriores do Windows, mas com o Windows Vista, mas ele é compatível com Microsoft Office.
Assim,
ou seja,
em termos de formato de arquivos.
Exatamente,
né?
ele consegue ler os documentos gerados e vice-versa. E ele consegue gerar documentos que podem ser lidos em um outro computador que não rode o BR Office, mas sim o Microsoft Office.
Salvo uma exceção.
Qual que é a exceção?
O Office 2007.
Bom, mas esse não é compatível nem com ele mesmo.
Nem com ele mesmo. É, o Office 2007, a gente já mencionou isso aqui num programa passado, ele salva e lê também documentos no formato das versões anteriores. Mas, por exemplo, se você produzir um documento Word, né, um documento de texto, no Office ou no Word 2007, e mandar salvar simplesmente, e não dar aquele salvar como, e aí definir o formato, que seria, vamos dizer, eventualmente uma versão anterior do Word, tá? Word 2003, por exemplo, ele dá essa possibilidade. Mas se você não tomar esse cuidado, ele vai salvar num formato próprio, né, toda uma formatação própria do Office 2007, que depois esse documento assim gerado não será lido pura e simplesmente por versões anteriores do Office. Né? O Office 2003, por exemplo, não lê um documento desse tipo, a não ser que você instale um plugin que você pode obter no próprio site da Microsoft, tá? Que é um Format Converter lá que a Microsoft disponibilizou, para que as versões anteriores do Office também possam ler e salvar nesse formato novo do Office 2007. Agora, o BR Office, ele realmente não consegue ler os formatos, pelo menos na última versão que eu observei, ele ainda não conseguia ler o formato do Office 2007.
Será que é intencional?
Talvez.
Será que a Microsoft
A Microsoft, na realidade, ela deu uma justificativa, né, para esse novo formato. Diz ele ser muito mais padronizado com os demais processadores, com as demais suítes, né, como é o MS Office. Então foi, segundo a Microsoft, uma modificação no formato no sentido de padronizar mesmo, de deixar uma coisa mais padronizada, mais fácil. Né? Pode ser. Vamos esperar.
Não sei não, viu? Bom, mas de qualquer forma... Agora, os ouvintes nos mandam dúvidas, nos mandam sugestões, nos mandam dicas e, às vezes, nos mandam broncas muito justificadas. E, nesse caso, eu vou fazer o minha culpa, minha máxima culpa. O engenheiro Luiz Bastos, engenheiro estrutural.
Nossa, dá até nome de cidade, hein?
É.
Engenheiro Luiz Bastos.
Não, engenheiro nome Luiz de cidade. Bastos. Não, um dia ele vai ser.
Considere que você pode ser um nome de cidade, né?
Pois é, o engenheiro Luiz Bastos, ele é um engenheiro estrutural. Ele ficou muito curioso quando nós demos aquele infodrops dos erros de construção. Lembra? Aquele erros cômicos, assim, aquelas fotos que mostram coisas que jamais deveriam ser feitas em engenharia civil. Que é o infodrops número 739. Aliás, se alguém estiver curioso, basta entrar em www.intermatica.org e procurar infodrops número 739. Que foi o que o engenheiro Luiz Bastos fez. Foi lá e não encontrou nada. Por quê? Porque quando nós gravamos os infodrops...
Ah, ainda não estava no ar o link.
Não estava no ar o link.
Não estava disponível o link.
E depois eu tive que viajar.
Ah,
eu fiquei fora de São Paulo um tempão, longe do meu computador, e não consegui fazer o upload do link.
Então a dica veio antes da gente conseguir ter atualizado lá, né?
É, e diz o, a bronca que ele diz, fala, sugiro sempre, mas sempre mesmo... dizer um link completo no programa. Olha, isso não vai dar porque tem links impossíveis, viu, Luiz? O que você pode conseguir a partir de hoje é que jamais a gente vai fazer um infodrops sem que pelo menos o link, pode ser até que nem o texto esteja lá.
O texto explicativo pode ser que não esteja
ainda. Mas que nem que pelo menos o link esteja lá no número, isso é uma promessa que nós fazemos. Agora, tem mais uma crítica que ele faz agora ao site da Eldorado. Ele tentou falar... no site da Eldorado, no www.radioeldorado.am.com.br/faleconosco.htm.
Certo.
Mas lá, diz que continua um erro que está lá há séculos, que não é possível selecionar o sexo.
Como é que é? Como é que é o negócio?
Eu gostaria que... Agora há pouco falamos por que o programa não tem uma versão de TV. Eu gostaria muito que tivesse uma versão de TV para ver a cara que o Tarcísio fez nesse exato momento, quando eu falei que não dá para selecionar o sexo. Na realidade, quem usa Firefox, na hora que diz... Porque o programa Fale Conosco, primeiro pede para o sujeito dar informações a seu respeito.
Sim, informações pessoais. Tudo.
Uma delas é o sexo.
Certo.
E o Firefox não permite selecionar o sexo. Na hora que o cara tenta selecionar, o Firefox
não entende. O Firefox não deixa.
Não entende.
Não deixa. O Firefox não tem esse tipo de discriminação.
Não tem esse tipo
ele é contra esse tipo de discriminar o sexo.
Tá então assim. A gente vai fazer uma coisa, vai fazer uma comunicação com o webmaster aqui da Rede Eldorado para ver se ele resolve o problema do sexo das pessoas que usam o Firefox, né? Porque realmente é um problema.
Senão você fica com pessoas assexuadas, né? Tá certo? Então é bom a gente dar um toque aí para a turma.
Pois é. O Tarcísio, nós temos mais dúvidas aqui.
Um monte delas.
Agora, tem uma dica interessante. www.tvtuga.com
TV?
Tuga.
Tuga. E o que faria essa TV Tuga?
Primeiro,
quem que mandou essa dica?
O Sérgio Mastrullo.
Certo.
Que pelo nome deve ser palmeirense. Sérgio Mastrullo. TV Tuga. É um site de TVs internacionais.
Tá.
É para você, digamos assim, para você ver muitas TVs de vários países, né?
A gente agora há pouco até comentou, né, que hoje, ao contrário de quando a gente começou, a internet está infestada de web TVs, né? Então, um monte de TVs via web ou TVs via cabo que transmitem a sua programação, pelo menos parte dela via internet também. TVs abertas, né, que tem aí trechos da programação. Você pega, por exemplo, aí sites e TVs brasileiras abertas, é bastante comum você encontrar os vídeos referentes a trechos da programação, né? Então, hoje a coisa está bem, bem disseminada. E para até dar uma organizada nessa confusão toda, né, de tantas TVs via web aí disponíveis, está aí essa dica do TV Tuga.
TVTuga.com. É do Sérgio Mastrullo. Aliás, por falar em TV, aconteceu um fenômeno estranhíssimo, né? No primeiro semestre de 2007, para cobrir a falta de um professor lá da TV Globo, eu fui lá no programa do Faustão explicar como funciona a panela de pressão. Aliás, tentar explicar como funciona se ele tivesse me deixado falar. E fiquei lá 3-4 minutos no ar explicando a tal panela de pressão. Agora, o mais engraçado foi o seguinte, que em dezembro o programa voltou a ser passado nos melhores momentos. Eu falei, mas por que misteriosamente
nos melhores momentos. Quem cai entre nós, eu tenho autocrítica suficiente para saber que não foram os melhores momentos.
Certo.
Agora, qual é o motivo que eu acho? O programa foi, como disse o Tarcísio agora há pouco, foi viabilizado pela Globo. O trecho daquele que eu participei foi viabilizado pela Globo na Web TV da Globo.
No site da Globo, né?
Acontece que eu sou professor de cursinho. Eu tenho milhares de alunos.
Então, na hora que os alunos... aumentaram o teu Ibope,
o professor foi um Ibope fantástico.
Certo, aí eles pegaram lá na estatística e falaram, nossa, quanta gente reassistiu isso, deve ter sido um dos melhores momentos, tá certo?
Aqui, por exemplo, aqui na própria Eldorado, tinha uma das nossas jornalistas que estava concorrendo para um desses prêmios qualquer aí na internet, né? Aí ela falou, professor, vote em mim, por favor, né? Eu falei, com toda certeza, eu acredito inclusive no seu trabalho, né? Quando eu fui dar aula, eu cheguei e falei, olha, tem uma jornalista muito competente lá na...
Assim, assado, votem nela.
Votem nela. Tiraram o site do ar. Porque acharam que era um ataque de hacker, porque de repente...
De repente ela começou a ter uma quantidade estúpida de votos, né?
De votos, tá certo. Tiraram o site do ar, né?
Tá certo.
Na realidade. Tarcísio, nós temos aqui uma pergunta do Manuel de Souza, a respeito de um infodrop que foi você, acho que descobriu. Aquele Time Machiner.
Time Machiner. Então, que é um site bem interessante para você mandar um e-mail pré-datado.
Pré-datado. Então diz o seguinte, no programa passado, na hora da leitura dos jornais e revistas da semana, um dos locutores indicou o site Time Machiner para quem deseja agendar e-mails. Muito rapidamente, explicando como funciona o Time Machiner, você manda um e-mail, mas você diz em que data você gostaria que ele fosse enviado.
Certo.
Basicamente. Aí, agora, a pergunta do Manuel, né? Manuel de Souza, a pergunta é, o que vocês acham da confiabilidade desse site? Não estariam eles caçando e-mails? Tenho receio de que os e-mails informados no agendamento poderiam ser mal utilizados. Existe algum site seguro para agendamento de e-mails? Olha, eu entrei nesse site, eles declaram, nós não estamos caçando seu e-mail. Declaro, tá bom, tudo bem, mas deixo isso explícito. E eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Se alguém quiser caçar e-mail, existem tantas maneiras, mas tantas maneiras, que o cara não precisa se dar o trabalho de fazer um site.
Eu também acredito, é. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, você pode se surpreender se você passar num desses camelôs que vendem CDs piratas, e lá você vai encontrar um que é um cadastro de e-mails.
Não, você compra um CD...
Você compra um CD desse... Pega um CD desses, não precisa nem comprar, às vezes consegue emprestado, dá uma procurada no teu e-mail, provavelmente ele vai estar lá. Aí você fala, mas como é que meu e-mail foi parar num CD pirata? Pois é, corrupção existe em todos os lugares. Não precisa nem dizer que aqui no Brasil ela está rodando solta.
Pior que a dengue aqui.
É, pior que a dengue. E não é nada difícil algumas entidades sérias... as entidades são sérias, terem funcionários, às vezes não tão sérios assim, que acabam vendendo informação em troca de alguns trocados, literalmente, né? Informação do tipo e-mail, mala direta, esse tipo de coisa. Então, não é difícil realmente o seu e-mail parar num lugar desses, porque a segurança da informação aqui no Brasil, ela é meio precária muitas vezes. Eu diria que esse site, eu não estou defendendo, mas se eles declaram que o seu e-mail não vai ser utilizado para fins escusos, né, para outros fins, fins comerciais até que seja, então provavelmente não vai ser utilizado para isso. Por quê? Porque ele está sediado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos qualquer declaração nesse sentido é muito séria. Se lá descobrirem que eles estão usando o e-mail para outros fins... Eles são processados de uma forma violenta.
Não, e acontece uma coisa estranhíssima, que não acontece quase nunca no Brasil. Eles vão parar na cadeia.
Exatamente.
Exatamente. Então, Tarcísio, eu acho que está na hora da gente encerrar
o programa.
Eu acho
que sim. Né? Então vamos dizer tchau aqui para todos os nossos ouvintes. Fiquem plugados no Plug Eldorado. A gente agradece imensamente a audiência de todos vocês e esperamos que vocês estejam aqui com a gente no próximo programa. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, e até semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.